E, Giovana, como foi essa experiência de escrever sobre a morte em meio a uma pandemia mundial, né? E se a pandemia mudou algo na sua escrita?
Escrever sobre a morte em meio à pandemia, para mim, foi redentor, porque escrever, produzir memória, escrever sobre a morte é, de uma certa maneira, estar em contato com a vida de quem morreu. Quando você está escrevendo sobre a morte, você está. Isso os obituários a gente também fazia, a gente não ficava se detalhando muito no momento da morte. A gente estava escrevendo sobre a vida, então. Alguém pode achar, nossa, trabalho mórbido, pelo contrário, é um trabalho de aproximação com a pulsação da vida, com a alteridade, né, com viver. Então, isso tirou de mim o medo, tirou de mim a tristeza, porque eu entrei em contato com esse material pulsante, né, que é a vida do outro. E aí você perguntou mais uma coisa que agora me deu um branco, e de
E
seguida.
se isso mudou, se a pandemia mudou algo na sua escrita?
Eu acho que a pandemia e algumas coisas que eu vivi, a proximidade, né, com a possibilidade de morrer, eu, algum familiar, pessoas que eu amo, me trouxe aquela, não urgência, mas aquela consciência, né, da riqueza da vida, que é uma coisa que a gente perde às vezes, e eu tenho muito aguda nesse momento, porque eu passei por algumas dificuldades na minha família de saúde, a pandemia, então acho que agudizou essa percepção do quanto a vida é rica, né? Do quanto eu tenho gratidão por estar viva. E isso acaba se refletindo, de certa maneira, na escrita, porque eu acho que qualquer coisa que aprofunda a gente acaba trazendo também um aprofundamento para a escrita.
Você ficou durante a
Você ficou
pandemia,
durante.
você e sua filha, foi isso.
Eu moro eu, minha filha, meu companheiro em São Paulo. Eu passei uma parte da pandemia em Curitiba com os meus pais. Eu tive vontade de ir para lá, achei que me faria bem, seria bom para minha filha. E passei uma parte aqui, eu, a Eva, e o meu marido.
Bom, a
Bom,
gente
a gente
falou, Giovana,
falou,
muito
Giovana,
sobre muito sobre escrita. Eu sempre brinco que assim, eu sou jornalista, eu sou escritora, mas eu sou escritora
legal.
antes de ser jornalista. Eu sempre vivi para contar histórias. Eu falo que eu sou uma contadora de histórias. Então eu vivo para contar histórias. E me parece que você é a mesma coisa. Eu me identifiquei muito com você com isso, do viver, do experienciar, para daquilo passar. Ou a ideia vir primeiro e se colocar na situação para experienciar aquilo. O que eu imagino que durante a pandemia deve ter dado um aperto. Mas ao mesmo tempo se experiencia outras coisas. A pandemia para mim foi também isso, foi um momento de produzir muito para não enlouquecer. Mas aí agora eu te pergunto, ser uma escritora desta forma, intensa desta forma, o que que significa o contrário para você? O que significa ler? Que tipo de leitora é você? E para quem você escreve? O que é o ler, o ato de ler? O que isso significa?
Olha, ler, eu gosto tanto de ler, eu gosto muito de escrever, mas assim, se eu tivesse que escolher, eu gosto tanto de ler que eu ficaria com a leitura. E olha que escrever é das coisas que eu mais amo na minha vida, mas assim, não dá para mim, não dá para não ler. Eu leio, ler é muito para mim,
É
né?
sopa
Ler
de
me
letrinha, né?
formou.
É sopa de letrinha.
Eu assim, eu nasci em Curitiba, em Santa Felicidade, é uma colônia de italianos, né? Para quem nunca ouviu falar, é um lugar muito bonito. Eu tenho uma família maravilhosa, mas também é uma colônia italiana, extremamente conservadora. E a leitura me permitiu conhecer outros mundos, né? Elaborar universos, questionar várias coisas, né? Pequenininha, eu já virei agnóstica, acho que com os 8 anos, eu já me recusei a fazer primeira comunhão, não sei o que eu estava lendo na época, mas deve ter me influenciado bastante. Então, assim, meu irmão brinca, ele fala: se um dia a gente perder a Giovana do mundo, em algum lugar, a gente não souber onde é que ela está, vamos entrar nas livrarias que a gente vai encontrar ela lá. Então, ler é também a minha religião, é a minha igreja. Infelizmente, eu não tenho fé, gostaria de ter, porque eu já precisei muito da fé em alguns momentos, eu nunca consegui desenvolver. Isso acho que até é uma falha minha, Mas nessas horas em que eu não consegui esse amparo da fé, eu encontro na literatura, né? Tem escritores falando sobre a doença, falando sobre a morte, questões espirituais, é para lá que eu vou. E é um terço para mim também, porque eu brinco que é o meu terço, são as linhas. Às vezes eu estou nervosa, às vezes eu estou ansiosa, eu grudo nesse longo terço de letrinhas, que é uma linha de texto, e eu vou caminhando por ali e a literatura me centra, me acalma no meio do furacão. Então, eu amo realmente. E para quem que eu escrevo? Eu escrevo para todo mundo. Eu não quero ser uma leitora de nicho, eu quero atingir o maior número de pessoas possível. Né? Tem até uma frustração que eu carrego hoje, que eu escrevi um livro que fala sobre uma patroa e uma babá. É um livro que está fazendo muito sucesso, né? Está sendo publicado fora do Brasil também, está sendo lido por muitas pessoas, mas são pessoas de classe média e classe alta. Eu queria que as babás estivessem lendo meu livro. Eu queria que as babás estivessem escrevendo livros para contrapor a experiência delas com a babá que eu escrevi. Então, eu escrevo para todos.
O que você lia antes e o que você lê hoje? Teve uma mudança? Teve uma evolução? Teve uma divisão?
Não tem antes e depois. Da mesma maneira que existem muitas Giovanas, né? Da mesma maneira que algumas pessoas, por exemplo, quando olham para o seu passado, vão dividir a sua vida pelas cidades em que ela morou, pelos relacionamentos, pelos casamentos que ela teve. Né? A gente costuma dividir a vida em ciclos. Às vezes eu olho para trás e eu poderia dizer que dá até para dividir a minha vida pelas leituras que eu fiz, porque eu tenho ciclos. Tem épocas que eu passei alguns anos lendo toda a escola hemingwayana, os americanos. Depois teve uma época que eu percebi que eu tinha lido poucas mulheres. Eu fiquei, acho que uns 5 anos lendo mulheres. Aí teve o período dos clássicos. Então, eu também fui me construindo como sujeito através dessas escolas que eu fui criando para mim durante um tempo. Então, as minhas influências são muitas.
Vou te fazer uma pergunta final. Infelizmente, a gente está caminhando para o final desse papo delicioso. Aí eu te pergunto como é que você conseguiu escapar do ambiente gastronômico e como é sustentar este sobrenome que não é qualquer um, né? Madalosso. Ou se a gente tem a oportunidade de ter um livro de receitas.
O que não seria nada mal, né?
Eu gosto muito, né, do lugar de onde eu vim, adoro esse sobrenome, mas infelizmente eu não tenho talento para cozinha, então a vida me fez assim. Eu cozinho, claro, né, porque eu acho que todo mundo tem que cozinhar, a gente precisa cozinhar, precisa se virar, mas eu não cozinho bem, apesar de eu cozinhar tanto e ter observado minha mãe, meu irmão, minha tia Flora, são maravilhosos, né, na cozinha. Eu cozinho muito mal, então não, eles não me dariam um emprego dentro da cozinha. Eu trabalhei como garçonete. Se bem que como garçonete eu trabalhei em Nova York, estudei lá um tempo. Mas eu trabalhei como hostess do Família Fadanelli e eu fui demitida pelo meu próprio pai.
Maravilhoso. Maravilhoso. Está no currículo? Está no currículo? Isso é importante, está no currículo.
Eu tenho orgulho dessa história no final das contas.
Não, mas é muito bom, nós ganhamos uma escritora, é ótimo.
Ele fez um bem pra gente.
Eu estava querendo sair, acabei sendo grossa com o cliente, meu pai falou, isso é inadmissível você maltratar um cliente, você está dispensado. E aí acabou a minha carreira. Mas eu tenho uma ligação assim, de muito amor e admiração. Acho que a família Madalosso é maravilhosa. Assim, eu estou voltando para Curitiba feliz de saber que eu vou estar perto deles. Eles construíram muita coisa bonita, assim, eu tenho orgulho de carregar esse sobrenome. E é isso.
Super obrigada, Giovana. Foi um prazer. Eu ficaria aqui horas conversando
também.
Com você.
Gostei muito.
E a gente já deixa um convite para você voltar quando você tiver qualquer novidade, um livro novo, para a gente seguir esse papo aqui gostoso. Como é que as pessoas podem te achar? Como é que entram em contato com você?
Olha, bom, primeiro eu quero agradecer porque o papo também foi super gostoso para mim. Passou voando. Obrigada pelo convite. E quem quiser me encontrar, pode me encontrar no Instagram, que eu uso muito. Meu arroba é gmadalosso. E o que mais? No Twitter eu também estou. E me encontrem nos livros, que é o melhor lugar para me encontrar.
Maravilhoso!
Vale a pena, então. Super obrigada.
Obrigada, Giovana. O papo foi maravilhoso, Paty. Maravilhoso. Dá vontade de ter mais. E dá para ter mais, porque a gente ainda tem a nossa coluna semanal, o Entre Aspas. Entre aspas.
Abro aspas neste entre aspas. Escrever é tentar saber o que escrevíamos se fôssemos escrever. Só ficamos sabendo depois. Antes é a pergunta mais perigosa que podemos nos fazer, mas também a mais comum. A escrita chega como vento, é nua, é tinta, é a escrita, e passa como nada mais passa na vida, nada mais, exceto ela, a vida. Me chamo Tatiana Sade, sou uma mulher encantada pelas linhas e pelas letras, pelas palavras, pelos sons e pelos seus silêncios, pelos tons e pelas suas cores. Poemar faz parte do meu dia e sonhar me abraça durante as noites. Nos intervalos escrevo e escuto. Há horas que escuto o que escrevo, noutras escrevo o que escuto, ou apenas e simplesmente escrevo ou escuto. Noutros tantos, entretantos, somente me escrevo. A psicanálise é minha direção e a literatura é minha repartição. Por isso, chamo mulheres para tratar da escrita e oferecer ressonância às palavras timbradas no papel. Comecei com Marguerite Duras em seu primoroso escrever e convoco Clarice Lispector em um sopro de vida para compor através da minha voz possibilidades das funções da escrita. Ao escrever, sou as palavras propriamente ditas. Eu não existiria se não houvesse palavras, diz Lispector. Abro aspas. No ato de escrever, eu atinjo aqui e agora o sonho mais secreto, aquele que eu não me lembro ao acordar. No que eu escrevo, só me interessa encontrar meu timbre de vida. O processo dela escrever é o mesmo processo do ato de sonhar. Vão se formando imagens, cores, atos e, sobretudo, uma atmosfera de sonho que parece uma cor e não uma palavra. Ela não sabe explicar-se, ela só sabe é mesmo fazer e fazer sem se entender. Fecho aspas. Desta maneira, estas rendeiras das palavras nos emprestam a possibilidade de demarcar claramente como a escrita pode operar para cada um. A escrita é singular, seja ela em sua função de dormir ou de fazer acordar. Escrever pode ocupar o lugar de liberdade salvadora ou de aprisionamento devastador. Escrever é vida, mas pode ser solidão e morte. Introduz a verdade e, em simultaneidade, rasga-se em mentira. Escrever cura e mata, salva ou enlouquece. Escrever tem a função de fármaco e de patos. Ou seja, remédio e veneno, patologia e paixão. Escrever é essencial e transformador, seja transformando a dor ou transformando-se em dor. Assim, Duras e Lispector nos ensinam sobre a escrita e o escrever. Emprestam aos psicanalistas desenodamentos em seus textos e, indiretamente, extrairmos destes alinhavos e tessituras possibilidades para as direções na clínica. Num processo analítico, a palavra é sempre reescrita, remodelada, revirada, ressignificando a própria história. O texto que cada um constrói tem como destino, em princípio, a escuta do analista, mas em seu processo. Esse texto pode ter como destino e pode se tornar a própria escrita. Escrever desloca lugares e move temporalidades. Escrever capta o invisível e o inaudível. Eis a aposta.
Ai, 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 sem fôlego hoje,
que papo bom, hein?
Pena que a gente tem que ir embora, tem que ir pra casa. Eu podia ficar aqui falando mais, ouvindo mais.
Mas ela volta.
Voltam, todas elas voltam. Semana que vem tem muito mais entre elas, não é?
Uhum.
E, aproveitando, antes que a gente esqueça, nossas redes sociais.
Então vamos lá, Instagram, @ Projeto Entre Elas. Estamos no Facebook como Projeto Entre Elas e em todas as mídias da Rádio Cultura de Curitiba. Para ouvir os nossos podcasts ou para revê-los, em www.cultura930.com.br.
E, gente, escrevam pra gente, de verdade, né? Indiquem mulheres.
Tem o Instagram lá pra isso, mandem mensagens pelo DM.
Contem pra gente o que vocês estão pensando, dividam com a gente, porque esse programa é pra isso, é pra aproximar, é pra nos aproximarmos todos. Indiquem quem vocês acham que são mulheres que estão aí fazendo coisas legais que a gente não sabe, porque né, não dá pra saber de tudo.
Tem muita gente fazendo muita coisa boa, né?
Muita mulher fazendo coisa boa. Então, escrevam pra gente. Semana que vem te vejo.
Com certeza, às quintas ao meio-dia.
Maravilha, Paty.
E vamos encerrar hoje com uma parte musical, Letrux com Que Estrago.
Beijo, até semana que vem.
Beijo pra todos.
Olha, molha, 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 molha precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.